vidas no livro de Marcos. Por gentileza, nós vamos fazer um estudo de uma parábola que Jesus usou lá no capítulo 14 para falar a respeito de algo que vai acontecer, que é o dia em que nós estaremos reunidos com Ele e celebraremos, certamente, celebraremos o início de uma eternidade. Para nós será o início de uma eternidade. O título da mensagem é: Na mesa, um desgraçado e miserável. Você não fica pensando que isso aí foi bolado da minha mente, não. Não foi uma coisa que eu bolei. Isso saiu lá do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Não precisa, quiser saber, fica à vontade. E diz assim a palavra de Deus lá em Apocalipse 3, 17. Como pode dizer que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta? Porém, não sabes que és um desgraçado e miserável, um pobre, cego e nu. Como podes não saber que é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu? Depois da semana que nós tivemos, amados, essa semana triste que estamos tendo, e ela vai se passar, ainda vai se alongar, como pode ainda no teu coração resistir? Como pode ainda achar que tu tem tudo, que não te falta nada, mas você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego? Pensa que está vestido, mas está nu. Precisa de Jesus. É um pecador que precisa de Jesus. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Lucas 14, inicia no versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse: feliz será aquele comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que havia sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos, pelos vales, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que fora convidado provará do meu banquete. Vamos orar de novo. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pelo teu amor incondicional. Eu te louvo, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Eu te peço, Deus, continue a ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou só botar aqui o reloginho para contar, porque senão a gente se perde no tempo. E eu não posso me perder no tempo. Cronômetro. Isso. Não quero me alongar, mas também não quero atrapalhar a palavra de Deus, então a gente precisa se organizar dessa forma. Nosso objetivo hoje é entender que nosso Deus nos chama para ser parte da sua mesa, aqui e na eternidade. E ouvindo isso, lá no versículo 15, que nós acabamos de ler, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Nós temos uma decisão a ser tomada. A decisão que nós temos que tomar em nossas vidas é a de fazermos parte dessa celebração que acontecerá na eternidade. Acredito que muitos aqui têm tomado já essa decisão de ser parte do corpo de Cristo. Acredito que tenha alguém, ou alguns, que ainda não tomaram essa decisão. Hoje, para aqueles que já tomaram essa decisão, é um momento de reflexão. Se de repente você não está com o convite, a festa não chegou. Você está com o convite e achando justificativas, motivos que vão lhe impedir de estar na grande celebração. Mas também para aqueles que ainda não receberam o convite e possam pensar lá no seu íntimo, lá dentro do seu coração: eu não sou especial, eu não tenho valor. Amado, tu tem valor. E hoje eu quero que o Espírito Santo de Deus fale contigo e que tu saia daqui ciente de que você tem valor. E se você quiser, será convidado para celebrar com Jesus na eternidade. Devemos entender que caso continuemos negando e rejeitando o seu convite, o lugar que foi preparado, ele não vai ficar vazio. Alguém ocupa o meu lugar caso eu rejeite o seu convite. Fazendo uma introdução aqui para os irmãos entenderem, capítulo 14, ele começa com Jesus fazendo a cura de um homem hidrópico, que tinha retenção de líquidos, né? Mas os intérpretes estavam mais preocupados com pode ou não pode curar no sábado. Essa era a preocupação inicial do capítulo 14, que vai até o 5, 14, 1 a 5. Depois ele fala diretamente aos convidados, que são os primeiros a correr para ocupar os lugares, e ele diz assim: espera o dono da festa te convidar. Depois ele vai falar para quem organiza os banquetes. Quando você fizer um banquete, você deve se preocupar com aqueles que não são especiais, que não são convidados, que você julga não ser especiais. E por fim ele vai tratar do texto que nós acabamos de ler. Segue o capítulo 14 e ele vai falar a respeito do servo e como ele deve te servir e como ele é sal e luz. O texto tem alguns pontos de destaque, eu vou passar eles rapidamente para depois a gente entrar diretamente nos personagens desse texto que a gente leu. Então um homem deu um banquete, uma grande ceia. Ele não cita o motivo, não aparece nem qual o motivo desse banquete. Era um evento que foi planejado. Esse homem convidou muitas pessoas. Na hora da ceia se obrigou a ir atrás dos convidados. Tinha um convite. Na hora da festa estava tudo preparado. Os convidados não avisaram que não iriam. Isso foi feito no último instante. Precisou vir um mensageiro para que os convidados avisassem que não iriam. O erro, nós temos que entender, não foi do dono da festa. Por mais que nós possamos pensar que ele deveria ter sido cauteloso, né, e procurado os convidados. Houve uma recusa com justificativa, havia boas justificativas, mas nenhuma foi aceita. Teve uma irritação do dono, mas no final os lugares não ficaram vazios. Vamos então observar um pouquinho a respeito dos personagens. Vamos começar com o homem anfitrião, que é o dono da festa, o dono do banquete. Nós temos que pensar um pouquinho nesse personagem, quero levar vocês a pensar e refletir um pouquinho, porque lá no versículo 16 diz assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Como é que se organiza um banquete? Hã? Como é que funciona uma festa? Estamos fazendo a festa de 15 anos da nossa pequena vida. E existe todo um processo de planejamento. Para qualquer festa que você vai fazer, que envolva convidados, a gente se organiza para isso. O dono da festa corre atrás, a gente já organizou também, já. Eu e a Fábio já trabalhamos nessa área aí também, e a gente sabe que é uma organização que requer pessoas, requer planejamento, ele requer organização financeira, tem muitas coisas que estão envolvidas. Tem que ter um motivo, tem que ter um local, e esse local requer uma organização, tem que ter flor, se tu quer flor, se tu não quer flor, não sei o que tu vai botar, cortinas, se tu quer luz, isso não aparece da noite para o dia, hoje eu vou botar, não, isso tem que ser organizado. Tem que ter alimentação, e para ter alimentação tem que ter planejamento e quantidade, preparação dos alimentos, tem que ter cuidado nesse processo, tem que ter convidados. E para ter convidados, você precisa fazer seleção. Repare que quando o dono da festa convida, não, ele teve uma seleção. Ele teve pessoas que ficaram de fora, que não foram convidados. Tem situações especiais que tu tem que pensar, por exemplo, vou convidar alguém de longe, tem que organizar um local para ele ficar, uma hospedagem. Os acompanhantes, alimento para os animais. Naquela época, se vinha alguém de fora, trazia um camelo, um jumento, e aí? Deixa o bicho onde? Mora onde? Vai? Vou ter que arrumar um lugar para deixar os servos dessa pessoa. Vocês estão entendendo que há um planejamento? Há uma organização? O dono não... Ah, vou fazer um negócio. Não é assim que acontece. Não é assim que ocorre. O dono se preocupa com tudo, com a temática da festa, com o tipo de roupa para os convidados, se vai ser ao ar livre, se vai ser fechado, se preocupa até, acreditem, se preocupa até com os banheiros. Tem que ter lá o, como é que chama, o kitzinho do banheiro que nós tínhamos que organizar, aí tinha o fio dental, aí tinha o engove para aqueles que comiam demais. Tudo você tem que planejar. Tudo tem que ser organizado. Tem que ter iluminação, vai ter fogos, pode ter fogos aqui, pode ou não pode, os vizinhos, cachorro, circunstâncias. As barracas por causa de chuva, músico, tudo isso tem que ser considerado. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lê que certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas e parou ali. Na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, existe essa similaridade de a gente se relacionar com o Pai de uma forma tão simples quanto a leitura dessa primeira frase do texto. A gente só lê, a gente só se relaciona com Deus dessa forma simples, porque nós pensamos muito em nós. Nós pensamos em muito, muito em nosso comportamento. Mas por que isso? Mas porque eu sou assim? Porque eu sou assado? Deus tem que me entender? O convidado, o anfitrião, perdão, tem que entender veja só, veja bem, eu tenho os meus motivos, eu tenho as minhas justificativas, olha só, a minha infância foi difícil, a minha vida lá atrás era difícil, olha só, veja bem, mas e o dono da festa? Qual é a forma de você imaginar Deus? Como é que tu imagina o Senhor Deus? Como tu acha que é esse Deus que tem na tua mente? Como ele é? Reflita sobre ele. Podemos fazer distorções sobre este nosso Deus. Fatalmente fazemos distorções sobre o nosso Deus. Fatalmente olhamos para Deus como homens, não através da sua palavra, não olhamos na sua palavra quem é o nosso Deus. Nós duvidamos quando a palavra diz que Deus é amor, nós duvidamos. Muitas vezes nós duvidamos. Nós questionamos, não damos bola para o nosso Deus. Reflita sobre isso. Nosso Deus é grandioso. E lá no versículo 21 diz que o nosso Deus é que o anfitrião, perdão, o dono da festa, ele se irou. E muitas vezes nós olhamos para o nosso Deus e ele nos corrige como o Pai que ama, e nós não entendemos a sua correção. Nós temos dificuldade de entender a correção de Deus, temos dificuldade de entender a grandiosidade de Deus. Parte desse texto aqui que vou ler estava na pregação passada, mas foi Isaías 40, 12, diz: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se e então falem, cheguemos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como o pó e como programa, arrebatada pelo vento ao seu arco. E os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram. Não temas, tu, verme de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Não tem motivos dados pelo anfitrião que justifique a recusa para o seu convite. Como não existe motivos para que os tenha convidado? Ele convidou a muitos, e você é um dos que está convidado para a festa do Senhor. Amém? Tem um motivo em ti? Tu é bonito o suficiente? Tu é santo o suficiente? Não. Tu é um miserável, desgraçado, pecador. Tu é um miserável e desgraçado pecador que na primeira tristeza, na primeira chateação, vai lá se indignar com o teu Salvador, aquele que tu diz que ama, aquele que hoje nós levantamos as mãos do céu e louvamos. Mas se amanhã nós passarmos um perrengue, nós vamos nos esquecer disso. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacenta. apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Isso está lá em Isaías 40, 10, 11. Não tem motivos, mas mesmo assim, o nosso Deus, Ele nos pega pelos braços e nos conduz. Mesmo que sejamos rebeldes, mesmo que sejamos desobedientes, o Pai nos pega pelos braços. E aquele cordeirinho que não entende nada começa a se bater, fica nervoso, dá uma esfolada com os casquinhos, machuca o nosso Senhor, mas Ele é assim mesmo. Segura-nos firme e nos conduz. Esse é o nosso Deus. Ele repreende quem ama. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende. Repreende e cuida de quem ama. Isaías 41, 8 a 10 diz: Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, e nesse lugar de Jacó eu gosto de que você coloque o teu nome. Tu, Edson, coloca teu nome, pode falar. Tu, Carioca, pode botar. Bota teu nome ali. Jean, estou falando para o pessoal que está aqui na frente. Ana, bota teu nome. Tu, a quem elegi, descendência de Abraão. E eu amo essa frase, esse elogio. Meu amigo, ele nos chama de meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu fiz essa relação do anfitrião, que é citado na parábola, com o nosso Deus. E agora eu vou fazer a parte do servo, do anfitrião, que estava na festa. Ele é um outro personagem que aparece no texto. Logo no versículo 17, na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venha, pois tudo já está pronto. Temos o personagem que é o servo do anfitrião, e eu botei ali, que já está na festa. O servo, ele já está na festa, ele não é um convidado, ele é parte da organização da festa, ele já está lá. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 42, versículo 7. Na verdade, ele vai falar, versículo 1, 5, 6 e 7, que eu vou ler aqui. Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O servo, ele é um abnegado. Ele foi duas vezes buscar os convidados. Deve ter tido que carregar alguns daqueles que, no final, né, no segundo convite, foram levados. Ele teve que se dispor a carregar alguns, porque eu imagino, olhando para o contexto da época, que a parábola que Jesus está fazendo, a história que Jesus está contando, pega as pessoas que estavam lá, eram pessoas que quem estava ouvindo a história conhecia. E quando ele fala das pessoas que são deixadas de lado, aqueles que são coxos, aqueles que não conseguem andar, fatalmente o servo teve que carregar alguns, teve que dar banho em outros, Ele não tinha vergonha, não se importou com o que os outros iriam pensar sobre a loucura do seu Senhor em lavar os miseráveis. Versículo 22 e 23. Disse o servo: o Senhor ordenou, foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos, pelos vales, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Ele não tinha vergonha de cumprir com aquilo que o seu Senhor havia falado. Ele não se importou em vestir os que estavam nus. E eu volto para o texto de Apocalipse 13, 17. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O servo, ele tem uma missão importante, de ser obediente. Ele, o texto foi obediente, foi um dos primeiros convidados que rejeitaram. Ele não passou para outro a missão de dizer que não teria convidados. Ele mesmo foi lá e falou para o Senhor. Ele foi atrás dos pobres, ele foi atrás dos miseráveis, fez o que o Senhor, o seu Senhor, tinha pedido. Isaías 42, 16, 17, 18. Guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, falosei caminhar pelas veredas que não conhecem, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: façois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. A mensagem que o servo tem que levar é uma mensagem de amor, é uma mensagem de cuidado, é uma mensagem de obediência ao mestre, ao Senhor da festa. Vamos falar já rapidamente, eu vou passar para o item 3, sobre os convidados escolhidos pelo anfitrião, que não estão na festa ainda. Eles não têm preocupação nenhuma com a festa, não tem nenhuma, eles só foram convidados. O texto não fala muito a respeito deles, a não ser que eles foram convidados e que rejeitaram. Pensa só. E aí eu volto àquilo que eu falei inicialmente, né? Muitas vezes a gente tem o privilégio de conhecer a palavra de Deus desde cedo e andar com o Senhor há muito tempo, ou em um determinado ponto da vida, ainda jovem, conhece a Cristo, entrega sua vida a Cristo e pega esse convite na mão e fica andando com ele para lá e para cá. Passa a vida inteira andando com esse convite como uma certeza de que estaremos na festa. Eu estarei na eternidade. Mas o convite não é uma certeza. O fato de você ser parte da igreja que está aqui, de você frequentar uma igreja, de você julgar que tem acesso à palavra, que você tem acesso à palavra de Deus, ainda não te faz, meu amado, participante da festa. E você tem que entender isso. Eu quero que você repense sobre isso na tua vida hoje. Nós sabemos que usamos muitas desculpas terrenas para não ir. Nós sabemos que usamos justificativas deste mundo para não ir. Eu falo com tristeza, peço perdão, provavelmente deve ter alguém aqui que tem familiar que está envolvido nessa tragédia que está acontecendo. Mas, amado, quantos de nós se sacrificam uma vida inteira para construir algo que a chuva leva? Quantos de nós sacrificam o seu relacionamento com Cristo por algo que o rio leva? É duro falar, peço perdão, mas é necessário. É só um exemplo. Estava lá em casa, família, ontem, e eu tomei um banho bem quentinho, elétrico. Chuveirinho, água. Quantos não podem fazer isso hoje? Quantos não podem fazer isso hoje? Mas, quantos de nós está trocando o conforto do chuveiro a gás numa casa em prol do relacionamento verdadeiro com Cristo? Isso vai passar, irmãos. Chuveiro elétrico não vai ter no céu, já vou avisar, nem a gás. Mas eu quero estar lá. Eu quero muito estar lá. E para mim, muito estar lá requer abrir mão de coisas. Não ser como esses homens. Não ser como eu sou em muitas circunstâncias de minha vida, em muitas áreas que eu preciso melhorar. Quando a gente não troca por campo o convite, mas troca por celular, por televisão, porque é longe, porque está frio. Veja bem, posso esperar voltar a esquentar. Cara, o que nós estamos aprendendo com os grupos de crescimento, aqueles grupos pequenos? Primeiro, reforço, você não faz parte, você tem que fazer parte, que é muito bom. Ah, mas tem alguma coisa mágica que acontece lá? Sim. É mais uma oportunidade de nós estarmos como irmãos, nos reunindo, ouvindo o que o outro precisa. É sendo parte do corpo de Cristo, ajudando uns aos outros. É abrindo mão de olhar o gato, o pasto, para estar na casa do irmão. É abrir mão de hora extra, que nem alguns amados têm feito. Abrir mão da hora extra para mim estar com o corpo de Cristo, com a minha família, com a igreja, se reunindo uma vez na semana. É abrir mão de 5, 10 minutos em família para orarmos, agradecermos a Deus, louvarmos a Deus, nos lembrarmos uns dos outros em oração. É 10 segundos para mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém amado da tua relação, da tua família, que não conhece Jesus. Mandar uma mensagem e dizer: tudo bem? Precisa ter algum motivo de oração? Lembrei de ti, cara. Tem alguma coisa que eu possa orar por ti? É ser luz, ser sal, ser diferença. Eles não tiveram o segundo convite. Esses homens que rejeitaram, ali no texto, eles rejeitaram só uma vez. O dono da festa não mandou: não, volta lá, veja bem. Diz pro cara: não, olha só. Pá, vem depois que tu for lá pro teu campo, passa lá na minha casa depois então. Ou depois que tu for lá às juntas de boi, passa lá. Leva os boi até, eu tenho pasto lá. Não, ele não deu a alternativa. Foi uma vez só. Não deixe que as obrigações dos nossos dias te afastem da presença do Senhor Deus, e assim te impeçam de fazer parte da celebração. Isaías 5, 18 a 23 diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes, e dizem: acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ontem, em meio à tragédia que nós estamos vivendo, aconteceu um evento lá em Rio de Janeiro, uma cantora famosa. Foi triste. Recebi algumas informações por telefone. Tem muitos dos que recusam ouvir a voz de Deus, que tem convite na mão e estão na presença. Tem muitos homens que estão relevando as coisas deste mundo. É só um pecadinho, não tem problema. Tem muitos de nós que estão com um convite na mão para a eternidade com Cristo, mas estão negligenciando o seu relacionamento com o Pai. Isso não vai ter segunda chance. Você se está vivendo em alguma área da tua vida um relacionamento mentiroso e o convite está no bolso, esse convite aqui está na tua casa ou no teu celular, e tu usa o mesmo celular para olhar bobagem, ou ainda tem salvado porcaria dentro do teu celular, meu irmão, é para tu repensar hoje o que tu está fazendo dessa vida, desse teu relacionamento, seu miserável e desgraçado pecador. Hoje tu tem que refletir o que tu está fazendo desse relacionamento com Cristo, porque senão as águas virão, elas subirão e tu vai ficar. O teu corpo vai ficar, e se tu não está se relacionando verdadeiramente com Cristo, tu não vai participar da eternidade. Tu tem que pensar nisso e começa a clamar por tua vida. Apocalipse 22, 11, parte A, diz: quem é injusto? Quem é injusto? Seja injusto ainda. E quem é sujo? Seja sujo ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Reflita: você é um daqueles que é injusto e está com um convite na tua mão, na tua casa? Reflita. Reflita sobre a tua vida, a seriedade que tu tem nesse relacionamento com o Senhor Deus. Reflita e abandone. Não recaia sobre ti essas palavras, essa misericórdia. Deixa a injustiça de lado. Estão acompanhando aí? Está todo mundo bem? Tudo certo? Desculpa. Não. Perdão, não é essa palavra certa. Mas o assunto é sério, é pesado. E é necessário uma reflexão. A semana é uma semana de reflexão. E eu quero que você reflita sobre isso. Os próximos convidados aqui, pode passar, por favor, Rebeca. Os convidados desgraçados e miseráveis que realmente ocuparam o lugar do banquete. Apocalipse 19, 7, 8 e 9 diz assim: nos regozijemos, nos alegremos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a sua esposa, que a sua igreja já está pronta, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas. Nós temos os convidados que não foram convidados inicialmente. E eu vou fazer só um parênteses aqui, amados, para vocês entenderem. Tem uma alusão que Jesus está fazendo no texto da palavra, porque o povo de Israel retinha sobre eles o privilégio, né, de ser um povo escolhido por Deus. Quem não fosse descendência de Israel não tinha esse privilégio, né? que acaba acontecendo aqui é que Jesus também está dizendo: vocês pensam que estarão na ceia eterna. Ele está falando para os fariseus que estão ali naquele ambiente. Mas vocês têm um convite, receberam a promessa, têm uma aliança comigo, mas se vocês não quiserem, os lugares do banquete não vão ficar vazios e eu vou pegar outros. E ele já estava há muito tempo, desde o começo. Se você ler lá os livros da Bíblia, os gentios, que eram o povo fora de Israel, muitos foram chamados por Deus e faziam parte do povo de Deus. Aqui, essa alusão do texto que está falando a respeito dos que estão fora, vai buscar em outro lugar, vai buscar fora do povo de Israel, vai buscar fora dos templos, vai buscar fora das igrejas, vai buscar fora dos lugares santos, vai buscar fora daquele que diz que nasceu numa família cristã, vai buscar fora daquele que diz e acha que a sua conduta é santa. Está falando para mim e para ti. Está falando para ti que pensa que porque tu nasceu numa família cristã, tu está salvo. Está falando para ti que porque pensa que está numa igreja fazendo atividade, tu está salvo. Mas tu se esquece que tu é um pobre, cego, miserável e desgraçado. Eles não eram os escolhidos. Eles foram intimados de última hora. Eles não tinham regra nenhuma para ir. Nós estamos falando que o banquete foi organizado. Para o banquete ser organizado, as pessoas tinham que ter roupas, tinham que estar limpas. Eles não tiveram tempo de se arrumar. Nós estamos vivendo esses últimos dias, amados. Nós estamos vivendo esses últimos dias em que já não vai mais ter aquele personagem que nós criamos muitas vezes dentro das igrejas, de que ah, é santinho, ah, isso, ah, é aquilo. Se você não ocupar o teu lugar, meu querido, se tu não fizer o que Deus te chamou para fazer, Deus vai botar outro e te dane-se tu. Dane-se teu tempo de estudo, dane-se teu tempo de preparação, dane-se teu tempo que tu tem de conhecimento da palavra, de ler a palavra, dane-se. Deus vai pegar aquele que é analfabeto, Deus vai pegar aquele que não sabe nem ler direito e vai botar no teu lugar, porque não importa, o lugar não vai ficar vazio, vai ter outro. Se Deus te chamou para fazer a obra neste lugar, se Deus tem um chamado no teu coração para fazer algo aqui nessa igreja que Deus te colocou, e você está também aí, Deus vai botar outro. E não fique pensando que tu é tão importante assim, tu não é importante. Não tem esse valor todo que tu pensa que tem. Negou o primeiro convite, papai do céu não vai te convidar de novo. Negou o primeiro chamado, não vai, ele vai botar outro no teu lugar. Tu está achando que tu tem tanto valor assim? É isso que tu está pensando a respeito de ti mesmo? Eu sou muito importante? Ah, veja bem, não vai lá se não for comigo. Dane-se teu pensamento. Te envergonhe, te constranja, se ajoelhe na presença do Senhor, peça perdão. Seu miserável, desgraçado, pecador, faça isso. Pare de inventar historinhas, pare de se sentir limpo, pare de se sentir santo, pare de se sentir purificado pelas ideias que tu tem a respeito disso. Ah, porque eu vou na igreja, veja bem, eu estou lá, veja bem, eu faço isso. Não é isso que o Pai quer. Que é o teu coração, que é a santidade, que é relacionamento com Ele, isso que importa. Estamos concluindo. Nós falamos de um evento que tinha planejamento, teve tempo de preparação, tinha um convite. Quero chamar o Ministério de Louvor, hein? Por favor. Nós estávamos falando a respeito disso, de um evento, Jesus cita, que foi preparado, foi organizado, as pessoas receberam o convite. E eu peço a ti que você faça essa reflexão com os olhos fechados. Nós vamos cantar Águas Purificadoras. Feche teus olhos. Temos vários corações aqui. Tem aquele coração que já conhece a palavra, já ouviu falar do amor de Deus, mas que está afastado, porque deve ter um bom motivo. Tu deve ter um motivo espetacular que vai ficar aqui na terra contigo quando você for chamado. É um convite que foi feito para a tua vida, e eu lamento te dizer, a tua justificativa boa, excelente e espetacular de não viver para Cristo vai ficar contigo aqui.